Hoje nós vamos estudar as habitações do corpo. Nós vamos partir como da base para isso, do corpo aristotélico, para ficar bem visível o que a gente estará fazendo aqui. Para isso, eu separei três autores, tá? O primeiro deles, que nós vamos ver imediatamente, é o Joseph Conrad. A obra dele, A Juventude. É uma obra, o Conrad, ele era um navegador e ele escreve sobre marinheiros, navegadores lá na Inglaterra, terra dele. Então, vamos iniciar aqui o texto com esse propósito, tá? Das habitações somáticas. Então, o Conrad começa falando assim, só poderia mesmo ter acontecido na Inglaterra, onde homens e mar se confundem, por assim dizer. O mar entrando na vida da maioria dos homens e os homens sabendo alguma coisa ou quase tudo sobre o mar, seja como lazer, como viagem ou como o pão nosso de cada dia. Bem, vamos agora uma primeira aproximação aqui. Muitas vezes, em textos, em situações, o corpo, ele entra primeiro por suas páginas mais distantes. Ele entra pelos elementos periféricos, não propriamente o vento batia na minha pele. Isso acontece tal qual quando uma pessoa que muitas vezes, quando vai entrar no mar, e o mar está muito gelado, a água, e ele precisa entrar, primeiro faz um aquecimento na praia, depois pega um pouquinho de lama do mar e coloca sobre os pulsos, sobre os ombros, entra até os joelhos, quer dizer, uma preparação. Em muitos textos, isso é usual de ser feito. Então, muitas vezes o corpo ele não entra já direto na cena. É preciso uma ambientação. Essa ambientação é importante que a gente observe de que modo ela se dá. Porque muitas vezes isso vai se confundir com a própria retórica do texto. Às vezes a pessoa está contando... Obrigado, Isoldinha. Às vezes a pessoa está contando uma história, uma narrativa, e o corpo vai aparecer depois. Não que houve uma introdução ao corpo, é que na narrativa o lugar dele é depois. Como diferenciar se estamos tratando de uma coisa ou de outra? Pelo próprio contexto, pela historicidade, pelo EP. Ok? Qual é o uso prático disso? É imenso. Algumas vezes, por exemplo, num relacionamento afetivo, o corpo precisa de um prefácio para, de fato, ele poder participar. Às vezes o coração entrou primeiro. Às vezes o intelecto, a busca entrou primeiro e só então o corpo prefaciado entra. O corpo prefaciado, ele pode ter como prefácio isso que vocês viram aqui, ó. Só poderia mesmo ter acontecido na Inglaterra, onde homens e mar se confundem, por assim dizer, o mar entrando na vida da maioria dos homens. Olhem as interações. Quer dizer, ele vai falar de uma história sobre o mar e já coloca o mar, os homens, os contextos existenciais, para então depois entrar a corporeidade propriamente dita. Sendo que aqui, claro, ela já aparece en passant e em pedaços dela, tá bom? Então, o Joseph Conrad, ele continua na narrativa dele dizendo: estávamos sentados em volta de uma mesa de mogno que refletia a garrafa, os copos de vinho e os nossos rostos, na medida em que nos apoiávamos nos cotovelos. Agora entrou o corpo. Ok? Vejo a menção direta ao corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Estava sentado em volta de uma mesa de mogno, quer dizer, madeira, aquelas avermelhadas, né? Que refletia a garrafa que estava ali na frente deles, os copos de vinho e os nossos faces, os nossos rostos, na medida em que apoiávamos os cotovelos. Um diretor de empresa, um guarda-livros, um advogado, Marlowe e eu. O diretor fora grumete do Conway. O guarda-livros servia 4 anos no mar e o advogado, um Tory educado, mas endurecido, homem da igreja alta, é a expressão que se usa para a igreja anglicana deles, né? Da inglesa. Companheiro excelente. E a honra em pessoa. Fora primeiro oficial, tal, ele está apresentando esse pessoal. Vamos passar aqui. Aqui de fato, nos interessa. Marlowe, acho, pelo menos é assim que se escreve seu nome, contava a história, ou antes, a crônica de uma viagem. Observem aqui, pessoal. Ele nos apresentou o mar, nos apresentou esses elementos somáticos e diretos. Depois ele se afasta, apresenta pelos elementos de nomenclatura de época, de contexto, estas pessoas que estão ali. E então ele retorna à essência do que vai ser tratado. E a essência é essa história do Marlowe. Ele diz: conheço alguma coisa dos mares do Oriente, mas do que me lembro melhor é da primeira viagem por aquelas bandas. Vocês, companheiros, sabem que há viagens que parecem destinadas a ilustrar uma vida e podem ficar como símbolo de uma vida. Vejam os elementos de corporeidade, ok? O Conrad, que é o escritor deste texto, ele nos convida agora, tal qual essas pessoas que estão ao redor daquela mesa, a nos deslocar corporalmente, quer dizer, do ponto de vista da nossa corporeidade, em direção a essa viagem de mar, dentro de uma crônica. Uma crônica dentro de uma crônica. Está fazendo aqui pelo menos uma dupla dissociação. Primeiro nós entramos no texto e agora dentro do texto ele nos leva para outro lugar, tá bom? Vamos ver o que a gente vai viver somaticamente disso aqui. A gente luta, trabalha, sua, quase se mata, às vezes se mata mesmo, tentando realizar determinadas coisas e não consegue. Não que a culpa seja nossa. Simplesmente não se pode fazer nada, de grande ou de pequeno, nada deste mundo, nem mesmo casar com uma solteirona ou levar a miséria de umas 600 toneladas de carvão a seu porto de destino. Foi, mesmo assim, um caso memorável. Era a minha primeira viagem ao Oriente, e a primeira como segundo piloto. Era também o primeiro comando do capitão. Temos de admitir que já era tempo. Ele tinha 60 anos, um homenzinho de costas largas e não muito aprumadas, ombros caídos e uma perna menor do que a outra, com aparência retorcida e estranha que encontramos muitas vezes no pessoal que trabalha no campo. Vejam bem as marcações, tá, pessoal? Aqui ele descreveu que era uma viagem, então, para o Oriente, a primeira viagem dele. E ele falou que havia trabalho duro, como tal qual, que às vezes a gente não consegue, e não depende só da nossa vontade de realizar um trabalho, etc, etc. Tudo isso ele fala. E então, dentro desse contexto que ele coloca, novamente ele traz e apresenta o corpo, descrevendo como era o corpo desse capitão. Um homem baixo, costas largas, corpo retorcido, como a gente vê no campo. Olhem onde e como se insere a corporeidade, o corpo aristotélico, dentro dos contextos. Ok? Isso é importante para tudo que nós estudamos desde a primeira semestre, quando trabalhamos a corporeidade. Quanto mais você descortinar, conhecer esses elementos todos que se arregimentam ao redor da pessoa, mais provavelmente você terá elementos para interagir com, via submodos de compreensão da estrutura de pensamento e tudo mais. Okay? Então, vamos simplesmente acompanhar como é que ele insere, como é que ele retira o corpo dessa história. Quer dizer, qual o motivo, por exemplo, dele estar nos descrevendo a esse homem? Não poderia simplesmente dizer, e o capitão conduziu o barco e descrever a paisagem? Poderia. Alguns autores fazem isso. O Joseph Conrad, não. Ele nos bota dentro da história, ele quer que a gente saiba, pois esse personagem tem um corpo, e o corpo dele é assim, e nos descreve. Estão vendo? Ele nos dá uma corporeidade dentro de um roteiro. Vamos adiante. Tinha a cara de um quebra-nozes, queixo e nariz tentando se encontrar por cima da boca sumida, emoldurada pelos cabelos soltos, grisalhos, da cor de ferro e encaracolados, parecendo algodão salpicado de pó de carvão. E tinha olhos azuis naquele rosto velho, autêntico olhos de garoto, com a candura que certos homens bastante comuns conservam até o final dos seus dias, graças a um raro dom de simplicidade de coração e retidão de alma. Opa! Olhem, o tema da aula de hoje diz respeito a quê? As habitações da corporeidade, do corpo. Vejam, Conrad nos diz que esse homem, desse modo como ele era, com estes olhos azuis e juvenis, ele trazia nisso uma correlação, olhem com o que ele fala, graças a um raro dom de simplicidade de coração e retidão de alma, que se expressava, quer dizer, graças a ele ter essa retidão de alma, que isso se expressava no rosto, especialmente nos olhos azuis dele, e da maneira como o garoto ele levava com ele esses olhos. Estão vendo? Ele relaciona tudo isso. E a nós que estamos acompanhando, o que nós temos aqui? Que as habitações deste corpo, que condiz com esta alma reta, com essa disposição, simplicidade de coração, como ele diz, isso que habita este corpo, deste homem torcido, baixo, com as costas largas, está tudo isso dentro de um contexto de uma viagem para o Oriente. Ou seja, Conrad nos chama, o corpo aqui, meus amigos, tem a sua proposição, a sua proposta, e por isso eu descrevo para vocês. Ok? O que o levou a me aceitar é até hoje um ponto de interrogação. Eu vinha de um famoso clipper australiano, onde trabalhara como terceiro piloto. E ao que parece, ele alimentava um certo preconceito contra este tipo de veleiro, aristocrático e de grande tonelagem. Ele me disse, sabe de uma coisa? Neste navio você vai ter de trabalhar. Respondi-lhe que havia trabalhado em todos os navios em que embarcara. Sim, mas este aqui é diferente. E vocês que vêm de grandes navios, bem, acho que você serve. Apresente-se aqui amanhã. Apresentei-me no dia seguinte. Foi há 22 anos. Eu tinha 20. Como o tempo passa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Imaginem, pela primeira vez, segundo piloto, um oficial realmente responsável não trocaria o meu novo lugar nem por uma fortuna. Vejam, esse que nos fala, nos apresenta seu corpo. Olhem que interessante. Ele achou apropriado e condizente com a narrativa dele e com o que ele está nos apresentando, mostrar a corporeidade, o corpo aristotélico do capitão, cabeça, tronco e membros. E ainda correlacionar a alma. Ele, no entanto, que nos fala, não tem corpo. Ele tem desejos, ele tem satisfação, ele está feliz por ser o segundo nesse barco, enquanto no outro ele era terceiro. Tudo isso ele nos coloca, mas ele não tem corpo. Onde estão as mãos, o rosto, a face? Tudo que temos dele é um rapaz de 20 anos, é o que ele nos diz. Certo? quando nós lidamos com isso, com a ausência da corporeidade, por assim dizer, propriamente dita e bruta e anunciada, isso não quer dizer que ela não vai existir. Lembrem de todo o primeiro semestre que nós estudamos. Inclusive um julgamento aqui apressado pode nos levar a problemas. Podemos estar diante de uma pessoa que diluiu sua corporeidade, quer dizer, o corpo dele habita o barco, habita o próprio capitão que ele descreveu, habita os horizontes, o céu, nós não... Então, há que se ter cuidado, não é? E mas pode também estarmos tratando de uma pessoa cuja corporeidade, o corpo aristotélico, não há. Ele instrumentalizou e já não há mais. Pode. Nesse caso, ele está preocupado com a promoção no barco, quanto ele vai ganhar, quanto ele vai levar, o tamanho do barco e outras coisas mais. Vamos ver aqui como é que evolui isso. Pela primeira vez, eu, segundo piloto, um oficial realmente responsável, não trocaria o meu novo lugar nem por uma fortuna. O imediato me observou de cima a baixo, com toda a atenção. Era também um velho marujo, mas de outro tipo. Tinha um nariz romano, uma longa barba cor de neve e se chamava Marrom, que insistia para que pronunciássemos Man. Era bem relacionado, mas havia alguma coisa de errado com sua sorte, pois nunca foi em frente. Quanto ao capitão, passara anos em navios de cabotagem, depois no Mediterrâneo, finalmente no comércio das Índias Ocidentais. Nunca dobrara o cabo da Boa Esperança ou Horn. Poderia ter escrito alguma coisa, mas não se dava ao trabalho. Claro que ambos eram bons marinheiros, e entre esses dois velhos marujos, eu me sentia como um garoto entre dois avós. Onde está o corpo? Também o navio era velho. Chamava-se Judeia. Nome esquisito, não acham? Pertencia a um homem chamado Wilmer, Wilcox, qualquer coisa assim, pois há 20 anos ou mais entrou em falência e morreu, e seu nome não importa. O navio havia ficado muito tempo no ancoradouro. Imaginem o estado em que se encontrava. Era só ferrugem, poeira, imundice, fuligem nos mastros, lixo nos convés. Para mim era como sair de um palácio e entrar numa cabana em ruínas. Carregava cerca de 400 toneladas, com um mastreamento primitivo, trincos de madeira nas portas, nenhuma ponta de metal e uma grande polpa quadrada. Na grinalda havia, sob o nome em grandes letras, umas inscrições semi-apagadas e uma espécie de escudo com a divisa "Fazer ou Morrer" na parte de baixo. Lembro que aquilo despertou imediatamente minha fantasia. Havia um toque de romantismo naquilo, qualquer coisa que me fez amar o velho navio. Alguma coisa que apelava para minha juventude. Cadê o corpo? Quando uma criancinha brinca com um barquinho, seja na poça d'água que acabou de chover, brinca com um barquinho no pequeno igarapé, no pequeno riacho perto de casa, brinca com um barquinho em algum lugar assim. Quando a criança faz isso, você acha que ela está preocupada em descrever o próprio corpo? Se você chegar ali e disser, ei, o que está acontecendo? Eu acho que provavelmente ela vai descrever o barquinho, vai dizer que a aguinha está correndo e... Ok? Em grande parte dos casos, isso já é o corpo dela. Já é parte da corporeidade dela. Muito provavelmente é o que temos aqui. Portanto, esse barco, nesses estados tão precários, mas que encantou tanto esse jovem marinheiro, fez com que ele tomasse, como ele falou, um certo amor por este barco. Saímos de Londres com um lastro de areia, para apanhar uma carga de carvão num porto do norte e rumar para Bangkok. Bangkok? Cheguei a me arrepiar. Eu tinha 6 anos de mar e conhecia apenas Melbourne e Sydney. ótimos lugares, cidades encantadoras à sua maneira, mas Bangkok, para sair de Tamiza, largamos a vela com um prático do Mar do Norte a bordo. O seu nome era Jeremy, e ele passou o dia todo na cozinha secando seu lenço diante do fogão. Aparentemente nunca dormia. Era um homem triste, com uma lágrima eterna a brilhar na ponta do nariz. Um homem que tinha ou esperava vir a ter problemas, que só podia ser feliz se alguma coisa de ruim lhe acontecesse. Desconfiou da minha juventude, do meu senso comum, da minha experiência de mar, e fazia questão de demonstrar essa desconfiança de todas as maneiras possíveis. Creio que tinha razão. Naquela época, acho que eu sabia muito pouco. E não sei muito mais hoje, mas até agora sinto ódio por esse tal Jeremy. Sim, eu vou continuar mais um pouco e em seguida eu abro para as questões. Foi preciso uma semana de trabalho até chegarmos a Rhodes, quando apanhamos um temporal pela frente, o famoso temporal de outubro de 20 anos atrás. Era vento, trovoada, granizo, neve e um mar de meter medo. O navio estava leve e podem imaginar como a coisa ficou feia se eu disser a vocês que a amurada arrebentou e o convés ficou inundado. Na segunda noite, o lastro escorregou para os lados da proa e por pouco não fomos jogados pela ventania para qualquer lado de Bank, um lugar lá. Não havia outra coisa a fazer senão descer com as pás e tentar aprumar o navio. E ali estávamos nós, naquele imenso porão, sinistro como uma caverna, os condutos de graxa arrebentados e vazando sobre as vigas, o temporal a rugir lá em cima e o navio aos solavancos como um louco. Estávamos nós, Jeremy, o capitão, toda aquela gente que mal se aguentava em pé, todos empenhados num trabalho de coveiro, tentando atirar pasadas de areia molhada contra o vento. A cada balanço do navio, podíamos ver vagamente contra a luz frouxa homens que caíam numa grande confusão de pás. Impressionado com a fantástica cena, um dos grumetes do navio, tínhamos dois, chorava de cortar o coração. Podíamos ouvi-lo de algum lugar, por entre as sombras. No terceiro dia, o temporal amainou e logo depois um rebocador do norte nos socorria. Levamos ao todo 16 dias para ir de Londres até Utine. Quando entramos na doca, já tínhamos perdido a nossa vez de carregar e fomos levados para um ancoradouro, onde permanecemos por um mês. Hoje estamos estudando as habitações da corporeidade. Agora vem uma lição importante nesse texto que acabamos de deixar, do Joseph Conrad, da obra Juventude, um livro muito bonito, cheio de crônicas sobre o mar. Quando a gente descreve um homem que vai mergulhar dentro de um escafandro e ele diz que a temperatura dentro do escafandro, a pressão é mantida, etc. e tal, nós compreendemos nitidamente que ele está vestindo aquela roupagem, não é tipo uma armadura, e que aquilo protege, aquilo é parte dele por um tempo que permite que ele mergulhe. No entanto, certas roupagens, pela forma como se apresentam, seja pelo tamanho, seja pela consideração em relação ao que se passa, podem nos distrair disso. É assim, por exemplo, que um barco, uma embarcação como essa que eu acabei de descrever para os senhores, no texto de Conrad, essa embarcação não parece tão própria como a roupa que vocês estão usando, quanto o escafandro de um mergulhador, quanto um traje de um astronauta, porque o barco é muito maior e ele está dentro de um barco muito maior. Agora vejam, quando aquilo começa a sacudir de um lado para o outro, eles tentando tirar as pás e tudo mais, o barco passa a ser, de certa maneira, a garantia de vida dele. A proteção do barco passa a ser, de certa maneira, uma parte substancial da existência dele. Muitas vezes a corporeidade da pessoa nesses trânsitos vai migrar para o barco. Assim como uma pessoa tenta estancar uma hemorragia colocando a mão sobre o braço quando quebra ou algum acidente, ele olha para as paredes daquele barco querendo que elas suportem aquela ventania, aquela tempestade. O barco assume as propriedades de uma corporeidade muito mais por um critério de necessidade, premência, urgência com que as coisas se passam. No caso dele, ele diz para nós, literalmente, que ele adquiriu um certo amor por aquela embarcação, que de certa forma lembrava a juventude dele, os 20 anos dele. Okay? As habitações do corpo, elas evoluem desta forma, das mais distintas formas. Um homem, quando perde a residência onde ele mora, o apartamento que ele com muito custo pagou, se ele perde isso às vezes, ele está perdendo, na realidade, em alguns casos, uma parte tão substancial do corpo dele, que talvez se ele tivesse que tirar um dos pulmões, um dos rins, ou o próprio estômago, talvez fosse menor o padecimento do que a perda do apartamento. O mesmo se refere a um automóvel, o mesmo se refere a dinheiro, o mesmo se refere a outras coisas na vida de algumas pessoas, incluindo outras pessoas, ok? Quando fazem parte da corporeidade. Aqui eu quero parar a gravação. Um texto de Tolstói. O título desse texto não é Guerra e Paz, viu? É A Felicidade Conjugal. Aliás, poderia também ser Guerra e Paz, né? Felicidade Conjugal.
Exato.
Vamos ver, então. É um dos contos do Tolstói, né? Esse grande escritor, espetáculo desse escritor russo. E aqui, o Tolstói, nesse conto, A Felicidade Conjugal, ele vai nos dar uma ótica feminina sobre certos aspectos. É uma ótica feminina sobre aspectos masculinos de época, de uma sociedade complicada. Observem como é a crônica aqui. Agora nós vamos aumentar a complexidade em relação ao primeiro texto quanto a corpo, quanto à corporeidade. No primeiro texto do Conrad, nós vimos apenas o quê? Um marinheiro de 20 anos, descrevendo o velho capitão, um outro que ele não gostava, uma embarcação, e ficamos mais ou menos por isso. Observem agora como essa complexidade aumenta, como o corpo, as habitações do corpo agora entram em várias exposições concomitantes. Observem. Nós estávamos de luto por nossa mãe, que tinha morrido no outono, e ficamos, eu, Kátia e Sônia, o tempo todo sozinhas na aldeia. Vejam, a ambientação somática, não é? Começa com uma descrição. Estamos falando de um prefácio para a introdução de corpo? Estamos falando de um roteiro no qual o corpo não precisa, porque ele não tem essa relevância toda, e vai aparecer no momento instrumentalizado como ofício, como trabalho, outra coisa? Não sabemos. Vamos acompanhar para sabermos disso. Kátia tinha uma velha amiga da nossa família. Era nossa governanta e foi ela que nos criou. Não, Kátia era uma velha amiga da nossa família. Era nossa governanta e foi ela que nos criou. Lembro-me dela desde que me entendo por gente e a amava muito. Sônia era minha irmã mais nova. Aquele inverno que passamos em nossa velha casa foi sombrio e triste. Fazia muito frio, ventava e o vento varria a neve. formando montes mais altos do que as janelas, que ficavam quase sempre cobertas de gelo e embaçadas. Durante todo o inverno, quase não saímos para lugar nenhum, nem a pé, nem de carruagem. Raramente vinha alguém à nossa casa, e se vinha, esse alguém não trazia alegria nem diversão. Chegavam todos com caras tristes, falando baixo, como se receassem acordar alguém, e não riam, ficavam suspirando, e às vezes choravam, olhando para mim e especialmente para a pequena Sônia, no seu vestidinho preto. Que coisa! Lembrem que o inverno russo ele é extremamente rigoroso, né? Costuma ser. E aqui ela está descrevendo a Kátia, que era a governanta delas, né? E a irmãzinha dela, Sônia, pequenininha, e ela. Houve alguma descrição aqui? O corpo aristotélico dela, cabeça, tronco e membros, entrou em qualquer coisa? Uma lição importante sobre as habitações do corpo. Às vezes, ao descrever o contexto que nos leva a presumir como o corpo está dentro desse contexto, a pessoa indiretamente retrata o corpo. Exemplo, se eu digo está muito frio hoje, estou fazendo referências indiretas à corporeidade, ok? Por vezes, uma pessoa que não vive e não tem corporeidade não vai descrever que está frio porque não sente nada. Vai descrever outras coisas. Ou seja, aqui o corpo aparece na forma de espelho. Ela mostra de lá para cá suas pontuações, as habitações somáticas. Tá? Dentro de casa, parecia que se sentia a morte. Uma tristeza e um pavor pairavam no ar. O quarto de mamãe estava sempre fechado. Eu sentia angústia e algo me puxava para dar uma olhada naquele cômodo frio, vazio, quando passava indo para o meu quarto. Eu tinha então 17 anos. Mamãe, pouco antes de morrer, quis mudar-se para a cidade, para me apresentar à sociedade. A perda de minha mãe foi uma dor muito forte, mas devo reconhecer que por causa dessa dor, surgiu também o sentimento de que eu era jovem e, pelo que todos diziam, bonita, e que aquele já era o segundo inverno que eu passava em branco, consumindo-me na solidão do campo. Ao final do inverno, a melancolia e o tédio aumentaram, tanto que eu não saía mais do quarto, não abria o piano ou pegava um livro para ler. Quando Kátia tentava me convencer a ocupar-me com alguma dessas coisas, eu respondia, não tenho vontade, não consigo. E lá no fundo algo me dizia, para quê? Para que fazer alguma coisa se meu melhor tempo está sendo desperdiçado à toa? Para quê? E essa pergunta não obtinha nenhuma resposta além das lágrimas. Essas pontuações do discurso das habitações do corpo, no qual as referências indiretas apontam para o corpo, mas ele propriamente só aparece dessa forma, e não daquelas formas no qual a pessoa diz minha perna, meu braço, meus olhos, minha cabeça, minha barriga. Quer dizer, essas pontuações indiretas são mosaicos que o filósofo, seguindo atentamente na clínica, ele começa a delinear o corpo da pessoa, ok? Ela diz, olha, os outros me achavam bonita. Qual era o padrão de beleza naquela época? Para uma menina de 17 anos, tá vendo? A gente vai montando este corpo. Agora, tenham em mente uma coisa, estas referências indiretas nem sempre vão combinar com a referência direta de quando a pessoa descrever seu próprio corpo, o que ela sente, ok? É bem interessante isso, às vezes há uma forte discrepância e que surge tudo subitamente numa frase. Vamos acompanhar aqui. Naquele tempo as pessoas diziam que eu estava emagrecendo e ficando feia, mas isso nem me preocupava. Para quê? Para quem? Parecia que o meu destino era passar toda a minha vida naquele fim de mundo, sozinha, num tédio irremediável do qual eu mesmo não tinha forças nem ânimo para sair. Quando o inverno já estava terminando, Kátia ficou preocupada comigo e resolveu que me levaria a todo custo para fazer uma viagem ao estrangeiro. Mas, para isso, era necessário dinheiro e nós nem sabíamos ao certo o que tinha ficado de mamãe. Por isso, esperávamos dia após dia a chegada do tutor, que deveria vir examinar nossa situação. Vejam, como é que o corpo dela aparece. As pessoas estavam dizendo que ela estava emagrecendo. As pessoas estavam dizendo que ela estava ficando feia. Olha as referências ao corpo. E ela disse que não se importava, não se preocupava com isso. Quer dizer, ela não nos mostra a impressão subjetiva de estar neste corpo. O corpo aqui é um elemento que aparece por mediação dos outros. Quando isso ocorre nas habitações do corpo, muitas questões podem instigar aqui os elementos na clínica, e nós só temos como resolver mediante enraizamentos apropriados, né? Por exemplo, ela diz aqui que estava ficando emagrecendo, ficando feio e tudo mais. Quando a gente enraiza e diz como assim, aí esses enraizamentos podem nos levar direto a esse corpo físico dela, sabe? Mas cada caso que será sempre único, né? Em março, o tutor chegou. Graças a Deus, disse-me Kátia, num dia em que eu, como uma sombra, sem uma ocupação, sem pensamento, sem vontade, andava de um lado para o outro. Serguei chegou, mandou perguntar por nós e quer vir almoçar. Então, anime-se, acrescentou ela. Senão, o que ele vai pensar de você? Ele gostava tanto de todos vocês. Serguei era nosso vizinho e fora amigo do meu finado pai, embora fosse bem mais moço do que ele. Além do fato de que sua chegada iria modificar nossos planos e abriria a possibilidade para irmos embora do campo, desde pequena eu me acostumara a gostar dele e a respeitá-lo. E Kátia, ao mandar animar-se, adivinhava que, de todos os conhecidos, Serguei era a pessoa diante da qual eu menos gostaria de me mostrar com uma aparência desfavorável. Olhem como surge o corpo, sempre como um referencial para os outros. A habitação do corpo para essa menina surge sempre de um olhar de fora. É o olhar de fora que fala para que o corpo está magro, que ela está ficando feia, que ela é desfavorável ou favorável. Olha as dimensões que o corpo dela assume. Para saber do corpo, quem depõe, quem testemunha é quem está lá fora, não quem o vivencia por dentro. Nesse caso, é até questionável colocar dessa forma, porque o vivenciá-lo por dentro é feito lá fora, não é? Ela vai lá na impressão do rosto de uma pessoa quando olha para ela, e o que ela vê no rosto dessa pessoa quando olha para ela é o referencial dela para o corpo dela. Estou magro, estou gordo, estou feio, estou bonita, tá? Todos em casa, começando por Kátia e Sônia, afilhada dele, até o último dos cocheiros, já estávamos acostumados a gostar dele. Mas para mim ele tinha um significado especial, devido a uma coisa que ouvi minha mãe dizer certa vez na minha presença, que ela desejava um marido como ele para mim. Naquela hora fiquei muito espantado e não gostei, pois meu príncipe encantado era completamente diferente. Teria de ser esguio, magro, pálido e triste. Já ser gay. Esse já não era mais um jovenzinho, era alto, corpulento e, segundo me parecia, estava sempre alegre. Apesar disso, aquelas palavras de minha mãe me impressionaram e ficaram retidas na minha imaginação. E 6 anos antes, quando eu tinha 11 anos e ele me tratava por você, brincava comigo e me chamava de menina violeta, não sem terror, e eu às vezes me perguntava o que faria se de repente ele quisesse se casar comigo. Vejam aqui quando aparece o corpo. Olhem a pontuação do discurso bem nítida aqui, ó. Pois meu príncipe encantado era completamente diferente. Aqui ela entra na corporeidade, no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Ela diz, teria de ser esguio, magro, pálido e triste. Esse não era jovem, era alto, corpulento, alegre, quer dizer, olhem agora o corpo aparecendo, não é? Quer dizer, ela idealizava um príncipe encantado, alguém com quem viver e tudo mais, e ela descreve o corpo e um pouco do temperamento dele. Olha que interessante como é, como o corpo apresenta, como ele aparece, como ele some nos enredos. Onde há corpo, onde não há, e como ele interage com as coisas todas. Isso é muito importante na clínica, viu, pessoal? Importante no sentido da identificação. Por vezes, o corpo pode ocupar um lugar de primazia tal que elementos como a ética, como as emoções, as sensações e outras coisas ocupam um lugar irrelevante e distante. Por que que eu disse sensações? Porque às vezes o corpo que nós falamos é um corpo imaginado, ou é um corpo suposto. Como é esse que ela faz? Os outros dizem que eu estou magra, os outros dizem que eu estou feia. É diferente de eu me sinto magra, eu me sinto feia. Sergei chegou pouco antes da hora do almoço, ao qual Kátia acrescentara uma torta de creme e molho de espinafre. Da janela, eu o vi chegar num pequeno trenó, mas, assim que ele sumiu numa curva, corri para a sala e tentei fingir que não estava esperando. Porém, ao ouvir o ruído de suas botas na entrada, sua voz alta e seus passos, e os passos de Kátia, não me contive e fui ao seu encontro. De braço dado com Kátia, ele falava alto e sorria. Veja uma coisa. Quando a gente fala de corpo, a pessoa pode imaginar, sobretudo se ele é tomado separadamente, sua cabeça, tronco e membros, como algo estático, tipo um boneco. E não é assim na maior parte dos casos. Quando ela falou que ó, ele entrava com suas botas pesadas e batendo, às vezes uma impressão inicial que se tem de um corpo muda radicalmente diante de uma função como essa. Uma simples expressão como a maneira de bater a porta ou de falar alto ou baixo, as manifestações do corpo podem mudar a impressão que temos, visual ou tátil, deste próprio corpo. Por isso é importante a gente sempre na narrativa observar as modulações e o que ocorre nas evoluções vívidas deste corpo. Está ali, está interagindo, ora ele entra no discurso, ora ele sai, ora ele dá passagem a uma emoção, a uma lembrança, depois ele volta. É assim que o corpo interage com as coisas, ok? Nas historicidades. Porém, ao ouvir o de braço dado com Kátia, ao ver-me, parou e ficou algum tempo olhando para mim, sem me cumprimentar. Fiquei sem jeito e senti que tinha ficado vermelha. Olha só, uma das raras manifestações dela para com o corpo dela, com ela. Eu senti que tinha ficado vermelha. Raro, hein? Ah, será mesmo a senhorita? Disse ele com sua maneira simples e decidida, abrindo os braços e aproximando-se de mim. Mas pode alguém mudar tanto assim? Como a senhorita cresceu? Veja só, era uma violeta, agora está uma verdadeira rosa. Com sua mão grande, ele pegou a minha e apertou-a com força, mas sem me causar dor. Pensei que ele beijaria minha mão e quase fiz uma reverência, mas ele apertou uma vez mais e me fitou diretamente nos olhos, com seu olhar firme e alegre. Vamos vamos ver aqui agora o elemento do corpo, e sobretudo o corpo em intercessão. Com sua mão grande, ele pegou a minha e apertou-a com força, mas sem causar dor. Pensei que ele beijaria a minha mão e quase fiz uma reverência, mas ele apertou uma vez mais e fitou-me diretamente nos olhos, com seu olhar firme e alegre. Olhem os corpos interagindo. Ela não descreveu, por exemplo, e naquele momento eu tive a lembrança de minha mãe falando como ele era um bom rapaz. Não. Ela não derivou para um elemento ético. Ela não derivou para esse rapaz estar trazendo a salvação para nós, tópico 1, para a nossa família que estamos... Não. Ela, o registro que ela nos dá aqui é um registro somático. Ok? Ela sabia o enunciado todo. Ela primeiro nos preparou, claro, no texto de Tolstói. Tolstói nos preparou na sua crônica e fez construir um cenário todo, construiu um modelo, construiu formas, pessoas e derivações através de predicativos e caracteres das pessoas. E então, ele, após todos esses prefácios, diz: agora vai entrar o corpo. O corpo vai fazer a cola de tudo isso, dessa menina com esse rapaz. Então, após esse encontro somático, corpóreo, ela vai para as considerações. Havia 6 anos que eu não o via. Estava muito mudado. Olhem aqui como é os caracteres. O que quer dizer isso? Mais velho, queimado do sol, com umas costeletas que não lhe assentavam bem, mas continuavam iguais, as maneiras simples, receptivas, o rosto aberto, honesto e de traços graúdos, os olhos inteligentes e brilhantes e o sorriso carinhoso, quase infantil. Viram o corpo, a aparição substancial do corpo? É pelo corpo vivificado aqui nela, observando o corpo. Ela não falou das ideias, e ele falou uma poesia, e não sei o quê. Não, ela vai direto ao corpo. É no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, que ela faz os registros dela nessa intercessão que se aprofunda agora. Ok? Corpo. Vocês vão dizer, professor, mas como a gente pode se colocar como filósofos clínicos aqui? Não é? A questão aqui é caracterizarmos e entendermos quando o corpo se mostra por uma primazia. Se esse rapaz tem, por exemplo, suas emoções dissociadas do corpo, seus juízos ou valores dissociados do corpo, e nós sabemos que em filosofia clínica, às vezes o sensorial não está vinculado a valores, buscas, etc., às vezes o corpo desse rapaz está ligado ao tópico 1. Então ele só mostra o que a sociedade dos homens quer que ele mostre. Nesse caso, se essa moça tem restrições sérias à sociedade da época dela, e tem, e se apaixona por um rapaz desse, está indiretamente, de modo inadvertido, endossando preceitos de uma sociedade que ela condena. E amando indiretamente, vivificando esses elementos, sem saber disso. Tais quais a hipocrisia e outros elementos mais. Infelizmente, é por essa porta que muitos elementos que não queremos em nossas vidas passam e entram. E quando o registro dela é apenas esse, claro que agora, convivendo com a pessoa, muitas vezes surge aquela decepção. Olha, eu achava que o seu corpo sincero, seu rosto, é olhos inteligentes e brilhantes e sorriso carinhoso, quase infantil, mostrava uma pessoa autêntica, boa, e agora eu vejo que é tudo uma farsa. Mas isso a convivência dará. E dará para aqueles que, na convivência com estes corpos, conseguirem compreender com quais tópicos o corpo está relacionado. Tudo isso. 5 minutos depois, ele já não se portava como uma visita e era tratado como uma pessoa de casa por todos, especialmente pelos criados que procuravam servi-lo da melhor maneira possível e estavam muito contentes com sua presença. seu comportamento era completamente diferente do comportamento de outros vizinhos que nos visitavam depois da morte de mamãe e que achavam que deviam ficar calados e chorando sentados na nossa sala. Ele, ao contrário, estava falante, alegre e não disse uma palavra sobre nossa mãe, tanto que comecei a achar estranha essa indiferença, inconveniente mesmo, partindo de alguém tão próximo. Mas depois eu entendi que não se tratava de indiferença, e sim de sinceridade, e senti gratidão por isso. Bem, após o registro somático, agora então para essa moça entram os outros tópicos: expressividade, intercessão de EPs, valores, quer dizer, a maneira como ele interagia ali, agora então ela passa a esta observação, com base naquela primeira. Se aquela primeira do corpo, aquela impressão destoar muito disso que vem a seguir, para essa menina, há uma quebra, uma ruptura forte. Okay? Que a pessoa diz, me parecia tal coisa, mas eu vi que é outra. Okay? Então, vejam, mas primeiro houve a presença do corpo. Né? E para alguns é assim. Primeiro é o cartão postal. Se não passar o cartão postal, o resto não se apresenta. A pessoa perde o interesse. Para cada um é de uma forma. Né? Seu comportamento... À tardinha, Kátia sentou-se para servir o chá no antigo lugar da sala de visitas, como costumávamos fazer quando mamãe era viva. Eu e Sônia nos sentamos junto a ela. O velho Grigori foi buscar um cachimbo, que fora de papai, para ser gay. E este, como antigamente, ficou andando de um lado para o outro na sala. Quantas mudanças terríveis ocorreram nesta casa! É até difícil imaginar, disse ele parando. É verdade, disse Kátia com um suspiro, colocando a tampa do samovar e lançando-lhe um olhar lacrimoso. A senhorita, eu suponho, lembra-se do seu pai, disse-me ele. Um pouco, eu respondi. Como seria bom para vocês se ele estivesse aqui neste momento, disse ele pensativamente e em voz baixa, fitando a minha testa. Eu gostava muito do seu pai, acrescentou ainda mais baixo, e me pareceu que seus olhos ficaram ainda mais brilhantes. Mas agora Deus a levou também, disse Kátia, cobrindo o bule de chá com um guardanapo e pegando um lenço, começou a chorar. Vejam, essa menina faz o contraste todo o tempo do que esse homem faz física, somaticamente, com os demais elementos. Né? Então, ele disse que gostou do meu pai, estava fitando a minha testa, de repente os olhos ficaram mais brilhantes, etc. E tal. Todo o tempo ela ajusta e ela pega o corpo como uma referência. Ok? Que tal se essa moça fosse educada para dizer, não, o corpo... Ele não diz nada, diz isso, diz aquilo. É assim que a IP dela está constituída, ok? É assim que ela funciona. O corpo possui esse papel de preponderância, mas o corpo do outro. Lembrem como é que ela trata o corpo dela. O corpo dela é uma referência. São olhos externos que lhe dizem. Mas no que concerne ao outro, ela não olha para os olhares externos, ela olha para o corpo da pessoa. É o olhar dela sobre o corpo, a consideração que faz com que ela tire os registros dela. Houve mudanças terríveis nesta casa, repetiu Kátia, virando-se. Sônia, mostre-me seus brinquedos, disse após algum tempo, e foi para o salão. Eu olhei para Kátia com meus olhos cheios de lágrimas. Este é um amigo de verdade, ela disse. E, de fato, o interesse pela pessoa bondosa, mesmo sendo estranho, trouxe-me calor e bem-estar. Olhem agora o corpo manifestado nos seus registros internos, subjetivos. A presença daquela pessoa, daquela maneira, trouxe a ela essa impressão de calor e bem-estar. Poderia trazer qualquer outra. Por exemplo, poderia trazer não uma manifestação somática, como ela colocou, mas me trouxe uma ideia de futuro, etc. Poderia ir para outros tópicos. Para ela foi para o corpo. Da sala de visitas, ouvíamos os gritinhos de Sônia e a brincadeira barulhenta dele. Mandei que lhe levassem o chá. Depois ouvimos que ele abria o piano e batia nas teclas com os dedinhos da Sônia. Maria, ouviu-se a voz dele, venha cá, toque alguma coisa. Gostei que ele me desse ordens de maneira tão simples e amistosa, e fui ter com ele. Notaram que é a primeira vez que aparece o nome dela na história? Toque isso, disse ele abrindo o álbum de Beethoven, no adágio da sonata. Vejamos como, quase uma fantasia a sonata, vejamos como a senhorita o toca, acrescentou e foi com o seu copo para um canto da sala. Por algum motivo, senti que não poderia recusar-lhe o pedido, nem vir com um preâmbulo de que tocava mal. Sentei-me docilmente ao piano e comecei a tocar do meu jeito. Não sem temor de seu julgamento, pois sabia que ele gostava e entendia de música. O adágio combinava com aquele sentimento e com as recordações que a conversa durante o chá despertara, e acho que toquei razoavelmente bem, mas ele não me deixou tocar. O final. Não, isso a senhorita não toca bem, disse, aproximando-se. Deixe este. Mas o primeiro não estava nada mal. A senhorita parece entende a música. Este elogio comedido me deixou tão feliz que até corei. Para mim, era uma coisa nova e agradável que um amigo de meu pai conversasse a sós comigo, com seriedade, e não mais me tratasse como criança, como antigamente. Kátia subiu para pôr Sônia na cama e nós dois ficamos na sala. Viram o lugar do corpo nas habitações somáticas, como é que ele funciona? É assim. É assim. O propósito do nosso estudo de hoje é mostrar para vocês o corpo vívido, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros interagindo com o meio, aparecendo, desaparecendo, dando lugar a recordações, voltando, entrando em associação com elas, se dissociando, tudo isso. É assim que nós vivemos, a maior parte de nós, as condições somáticas ligadas ao corpo. Então, é quando se estuda corpo, eu acho, uma opinião, deveríamos estudá-lo também assim. Ele na sua vivacidade, nos seus contextos, em interação com os demais tópicos da EP. Bom, agora vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, na qual estamos trabalhando a questão as habitações do corpo ou da corporeidade. Tenho em mãos aqui a obra Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar e outras crônicas. O autor Moacir Scliar. Bem, eu tenho aqui um trecho no qual nós vamos ver elementos de uma narrativa autobiográfica. Peguei essa parte para mostrar para vocês como no consultório agora esse corpo móvel, ele se instrumentaliza e aparece. Tá? É muito próximo do que nós trabalhamos. Vamos ver aqui vários aprofundamentos, tá bom? Então vamos lá. Nasci. Há documentos a respeito. Provam que nasci a 23 de março de 1937. Na cidade de Porto Alegre, mais precisamente na Beneficência Portuguesa, um dos prédios mais antigos da cidade, que, como muitas outras cidades brasileiras, tem escassa memória. Nasci. Logo depois que nasci, correu pela vizinhança que eu me chamava Mico. Estas linhas, se bem as lembro, e bem as lembro sim, faziam parte de meu primeiro texto, escrito em papel de embrulho. Uma autobiografia muito precoce e necessariamente curta, pois eu não tinha mais de 6 anos. Alfabetizado precocemente por minha mãe, que era professora primária, eu optara por escrever, ao invés de jogar futebol. Também jogava futebol na calçada de minha rua, longas partidas em que eram marcadas dezenas de gols. Mas o futebol era, é, realidade, uma realidade terrivelmente importante nesse país. E a realidade, eu sempre preferi a ficção, a narrativa. Mico, este apelido me marcou, pois os nomes marcam as pessoas. Todos os Brunos são fortes, todos os Betos são irrequietos. Tenho um filho chamado Beto, sei disso. Mico, o que é que eu podia esperar da vida? Mico, nunca conheci ninguém com esse apelido. Na minha rua havia um Mike e depois tive um amigo chamado Micão, mas Mico, de macaco, era só eu. Por causa desse apelido, acho, nunca pude me levar a sério, felizmente. Nada mais chato que um sujeito que se leva inteiramente a sério. Cada vez que me julgo importante por ser escritor, ou por ser médico, ou por escrever no jornal, uma vozinha debochada me chama a realidade. Que besteiras são essas que andas escrevendo, Mico? E me faz lembrar que é preciso ser humilde. Bem, aqui o Moacir Sclear nos trazendo uma parte da vida dele, numa aula na qual estamos tratando de corpo, o corpo em suas ambientações. Onde aparece o corpo do Sclear aqui? Estão vendo? No futebol, nas pessoas, no estudo da literatura, no escrever no papel de embrulho aos 6 anos? Provavelmente, sim, provavelmente há partes da corporeidade dele aqui. Quanto, nós não sabemos. Mas a relação direta de um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, não aparece. Ok? Há um corpo referencial, há um corpo que se pressupõe, mas ele por si só não aparece. Muitas coisas na clínica funcionam assim. Elas se anunciam indiretamente. Elas são colocadas como tácitas, como óbvias, e não são tratadas. Ainda assim, nós precisamos verificar a propriedade, a pertinência delas e tudo mais. Vamos adiante. Nascido em Porto Alegre, passei parte da minha infância na cidade de Passo Fundo, onde meu pai tinha um bazar. Tinha mesmo? Preciso perguntar a ele. Preciso perguntar muitas coisas a ele. Não o faço por medo de que não saiba responder, ou por medo de que saiba responder, ou por medo, simplesmente. Diante dos nossos pais, somos sempre crianças, somos sempre mico. De Passo Fundo, lembro uma cena que depois dei generosamente a um personagem, Benjamin, de Os Voluntários. Tenho 3, 4 anos, caminho por minha rua, vou apressado, nuvens ameaçadoras se acumulam no céu, vem um temporal, preciso chegar logo em casa. Os primeiros grossos pingos caem, mas nesse momento avisto na calçada coisinhas, baganas de cigarro, fósforos queimados, pobrezinhas, ali expostas à chuva, quem cuidará delas? Olho ao redor, há uma porta aberta, por acaso ou não, é a porta da delegacia da polícia, símbolo para mim de poder. Sem vacilar, sem me importar com a chuvarada torrencial, entrego-me à tarefa de recolher as baganas e fósforos para o vestíbulo da delegacia. Faço-o chorando, não sei se de alegria ou de dor, ou de medo. Choro ao recolher os dispersos para o que agora poderá ser a sua residência. Onde aparece o corpo? Moacir Sclear não tinha corpo? Onde está o corpo?
Indiretamente.
Indiretamente.
Até pelo mico.
É.
Ele era muito, muito mico.
Vejam, deixa eu mostrar uma coisa muito bonita para vocês. Muitas vezes a pessoa só vai colocar o corpo direto aristotélico numa relação posterior. Por exemplo, às vezes, numas páginas lá adiante, ele nos coloca assim, ó. E quando se é criança, se possui um corpo angelical. E então, ainda que no momento em que ele estava descrevendo sua infância e tudo mais, ele não tenha nos dito qualquer coisa sobre isso, nós pegamos esse dado que surge lá adiante e observamos que relações ele tem, de fato, com o corpo infantil quando ele o viveu. Por vezes há dissociações tremendas. Por exemplo, como isso é uma conclusão a posteriori de alguém que já é adulto e olha para trás e diz lá na infância nossos corpos são angelicais, às vezes ele tem essa concepção aos 40 anos, mas lá aos 8 ele não tinha. Lá, quando ele viveu o corpo dele, ele pode ter tido uma outra concepção. Exemplo, o corpo nos permite peraltice, jogar futebol, correr, nadar na chuva, tudo que a mamãe diz para a gente não fazer, peraltices. Então, vejam, se você já é apressado e toma essa relação como direta daquilo que ele diz lá aos 40 anos, você pode tomar um grande equívoco na corporeidade da pessoa, tá? É preciso ver se de fato é assim. Se tiverem dúvida, voltem lá na infância e enraizem, né? Enraizem. Perguntem como é que era isso para você e tal. O que acontecia? Me fale um pouco mais sobre essa parte. Cresci ouvindo histórias, diz o Moacir Sclier, porque tinham histórias a contar. Eles, meus pais, meus tios, nossos vizinhos, eram na maioria imigrantes da Rússia. Lá tinham vivido como seus antepassados em pequenas aldeias, em meio a uma lírica miséria, lendo a Bíblia, praticando a religião e trabalhando como artesãos e pequenos comerciantes. A ruína do Império Czarista, nos anos que precederam a Revolução de 17, acarretou também a destruição deste pequeno mundo. Sucediam-se pogroms, os massacres a judeus apoiados pelo governo, que assim esperava desviar a atenção do povo insatisfeito. As comunidades judaicas da Europa Ocidental, mais ricas e cultas, resolveram fazer algo e criar uma companhia de colonização. Os navios de imigrantes, que o pintor paulista Lazar Segal tão bem retratou, cruzaram o oceano, trazendo milhares de pessoas para a nova terra da promissão, a América. No interior da Argentina, no interior do Rio Grande do Sul, os colonos foram assentados, recebendo um lote de terra, ferramentas agrícolas, sementes. A experiência não deu certo. Não eram pessoas acostumadas às lides agrícolas. Tudo lhes era estranho. Além disso, a sangrenta Revolução de 23, no Rio Grande, assustou os colonos. E eles abandonaram as terras, dirigindo-se para as cidades. Quando meu pai chegou ao Brasil, minha mãe já nasceu aqui. A experiência da colonização judaica estava praticamente terminando. Mas as histórias ficaram. Contar histórias. Eis uma coisa que meus pais sabiam fazer particularmente bem, com graça, com humor. Sabiam transformar pessoas em personagens, acontecimentos em situações ou cenas. Atenção, colegas queridos. Quando acontece isso, de pessoas com a mente muito fértil, que conseguem, como ele colocou, quer dizer, o pessoal que sai lá da Rússia, czarista, vem para a América, que é a nova terra da promissão para eles e tudo mais, nós temos que cuidar para onde está se movendo os elementos de corporeidade. Por vezes, por recíproca de inversão, o corpo se desloca para uma coletividade. E assim ele se expressa no seu corpo, no corpo de um grupo. Outras vezes, o corpo habita uma cultura. Há pessoas que tratam a cultura, a tradição, como um corpo vivo e vívido. Tocar nele é como tocar na pele de algumas pessoas. Como nós não sabemos nada disso, e nem há elementos aqui que nos concedam esses aprofundamentos, nós temos que acompanhá-lo e ver para onde ele está caminhando, né, para saber se é dessa forma ou de outra. De minha mãe, adquiri o hábito pela leitura. Éramos pobres, não indigentes. Não chegávamos a passar fome, mas tínhamos de economizar. Apesar disso, nunca me faltou dinheiro para livros. Minha mãe me levava à tradicional livraria do Globo e eu podia escolher à vontade. Desde pequeno estava lendo, de tudo, como até hoje. Monteiro Lobato, revistas em quadrinhos, divulgação científica, romances, mesmo os impróprios para menores. Minha mãe tinha a saga de Érico Veríssimo escondido em seu roupeiro naquela época. Érico era considerado um autor imoral. Falava em horror, sexo. Mas eu logo descobri onde estava a chave. E quando minha mãe saía, mergulhava na leitura proibida. Ler. Lembro-me uma manhã, acordo cedo. Não são 6 horas ainda. Vou para a salinha da frente, abro a janela, pego um livro com as aventuras do camundongo Mickey. Leio um pouco, olho pela janela, no leito da rua, uma pomba debica entre as pedras. Levanta a cabecinha e fixa em mim um pequeno olho escuro, duro como um grão. Mickey e a pomba. Por onde andará a pomba porto-alegrense, que a tênue luz da madrugada parou um instante de bicar para olhar o garoto com o livro na mão? Não sei. Não sei de nada. Olhem agora as relações. Quer dizer, ele estava em ideias, ele estava em migração, ele estava em conceito. Subitamente ele baixa para o sensorial e nos dá um relato concreto com o qual ele vai associar os elementos de pensamento e tudo mais. Estamos falando de uma pessoa cuja corporeidade, cujo corpo aristotélico não parece ter uma primazia em relação à existência. Parece ser mais um veículo de transporte para que ele possa ter essas vivências culturais, intelectuais, afetivas e outras. Parece, não é? E esse parece pode mudar totalmente. Por isso a gente tem que cuidar essas movimentações no texto, ok? Monteiro Lobato era meu autor preferido, mas eu também lia O Tesouro da Juventude, uma enciclopédia infanto-juvenil em 18 volumes. Curioso, eu queria saber tudo. Por que chove? Quem depois de morta foi rainha? Lia, deitado num sofá e o livro servindo como barreira entre eu e o mundo. Vou repetir. O livro servindo como barreira entre eu e o mundo. Isto, o livro é uma barreira, mas é também uma porta. A porta para um mundo imaginário onde eu vivia grande parte do meu tempo. Ok? Provavelmente, lá nesse tempo, lá nesse mundo imaginário que ele construía, é onde nós vamos encontrar parte da corporeidade dele. O tema da nossa aula aqui são as habitações somáticas, ok? E por vezes as habitações somáticas de uma pessoa ocorrem muito mais nos elementos imagéticos do que propriamente nos elementos sensoriais. Algumas pessoas precisam do pensamento para poderem viver seus corpos. Não, em filosofia clínica, isso não quer dizer que é errado, que é certo, é uma característica, não é? Interrompo a tarefa de escrever estas linhas. Levanto-me, vou até a prateleira onde estão os meus livros infantis. São infantis, mas não os de minha infância. Eles sumiram. Aos poucos, num sebo e em outro, fui refazendo parte da minha biblioteca de então. Ruth e Alberto, de Cecília Meirelles. Os Nenês d'Água, de Kingsley. Alice no País das Maravilhas. As Aventuras de Tibiquera, de Érico Veríssimo. História de um Quebra-Nozes, de Alexandre Dumas. Robin Hood, Tarzan, livros sobre piratas. Apanho o volume, a 30ª edição de Cazuza, de Viriato Correia. Obra concluída pelo autor justamente no ano em que eu nasci, 1937. Folheio-a com a mesma sensação, atenção colegas, que tive pela primeira vez, a de descobrir um Brasil que eu não conhecia. O Brasil do Maranhão, o Brasil do Patachoca, do Padre Zacarias, de Luiz Gama, o Brasil do professor João Câncio, dizendo numa época em que o ufanismo era tônica, somos um país pobre, um povo pobre. mas justamente porque a terra não é mais doce, nem a mais generosa, nem a mais rica, é a que é o maior valor da nossa gente. Fecha aspas. Humildes livres, bravos livres. Ele disse que ele teve a sensação, ok? Ao folhear os livros. Olhem a corporeidade como é vivida pelo Scrier. Não é uma corporeidade pictórica. Ele não diz eu era alto, eu era baixo, eu era gordo, eu era magro, eu era branco, eu era amarelo, eu era vermelho. Não. Ele nos descreve, pela historicidade dele, quando ele se trata dos aspectos da corporeidade, das habitações, as sensações. É isso que ele coloca, é como ele vive o corpo. Ele vive um corpo proprioceptivo, por dentro, né? Me sentir bem, me sentir mal. É assim que ele vive até aqui. Isso pode mudar, claro. Eu estudava na escola judaica do bairro. Fecho os olhos e, se nenhum esforço, evoco o casarão amarelo, o plátano. Olhem só para onde ele se esparrama aqui. O plátano quer ver na frente, o tronco todo entalhado de nomes e iniciais, o portão que rangia, o pátio poeirento, as acanhadas salas de aula. Isso tudo não é corporeidade? Muito provavelmente é. Ele está descrevendo elementos físicos, tais quais aquele jovem no barco, que no texto do Conrad, aqui ele mostra a corporeidade dentro de sua ambientação. Quando eu digo assim, ó, aquilo rangia, ora, eu ouvi ranger. Isso aqui me apertava, ora, eu estou me referindo a um corpo que está dentro de algo que aperta. Provavelmente aqui ele está nos dando de novo essa circunscrição somática. Vejam como ele vivenciava isso, tá bom? Então vamos ver de novo. Feche os olhos e, sem nenhum esforço, evoca o casarão amarelo. O plátano que havia na frente, o tronco todo entalhado de nomes, o portão que rangia, o pátio poeirento, as acanhadas de salas de aula. Evoco meus colegas de aula, Menita, minha primeira namorada. Namorada por quê? Eu nem sei, mas tanto eu como ela tínhamos perdido naquela ocasião isso. Evoco minhas primeiras professoras, a Severa Maria de Lourdes e a Dona Nair, em cujo colo muitas vezes eu chorei. Por quê? Não sei. Mas faz falta, mesmo a um adulto, um colo onde possa chorar. A linda Dona Esther. Aliás, todas as professoras eram lindas. Eu as amava a todas. E evoco sobretudo uma professora, Dona Sara, minha mãe. Não era fácil ser filho de professora. E mais ainda, ser filho de uma das mães mais superprotetoras que Deus botou na terra. As merendas que eu trazia dariam para alimentar um batalhão. Eu era magrinho. Olhem de novo a corporeidade surgindo. Magrinho e o menor do colégio. Tinha 6 anos quando lá entrei diretamente da segunda série primária. E porque era pequeno, e talvez também porque era filho de uma professora, os mais velhos debochavam de mim. Uma tarde, eu brincava no pátio, sozinho. Era a hora do recreio. Ao meu redor, todos corriam, jogavam bola, mas eu, distraído, esgaravatava a terra com um graveto. De repente, achei uma moeda. Uma moeda de 200 réis. Que sorte! E logo em seguida, achei outra moeda. E outra. E mais outra. Imaginei que tinha descoberto um oculto tesouro, de certo ali enterrado pelos piratas em épocas remotas, quando as ondas do mar vinham quebrar no pátio do colégio. Eu agora cavava furiosamente, gritando sem poder me conter. Um tesouro! Achei um tesouro! Não, mas não era um tesouro. Colocado atrás de mim, um garoto atirava habilidosamente as moedas que eu pensava estar encontrando. E de repente me dei conta, porque estavam todos ao meu redor, rindo a valer. Eu fiquei furioso. E quando o garoto me pediu o dinheiro, eu não quis entregá-lo, era meu. Me arrancaram as moedas à força e foram embora, rindo. Fiquei sozinho no pátio, chorando. Mas eu realmente tinha encontrado um tesouro. Não as moedas, a história, aquela dos piratas. Minha imaginação fervilhava um tesouro. Em nossa primeira casa, na rua Fernandes Vieira, o assoalho cedia ao passo que os ratos corriam pelo forro. Mas havia um pátio onde o capim vicejava selvagem. Era o mar. Não, o mar na Fernandes Vieira é ótimo, né? É uma rua próxima aqui do Instituto, viu, pessoal?
É a Rua do Zafra.
É, fica poucas quadras. Ficam o quê? Umas 8, 10 quadras para lá?
Corta a minha rua.
Então. Neste mar eu navegava rumo a países distantes, a bordo do meu navio, um caixote de madeira. Piratas a bordo, monstros a este bordo. Os perigos enfrentava galhardamente. Mas a meu destino nunca cheguei. Não foi preciso, não é preciso. Meus pais orgulhavam-se do que eu escrevia. Não eram ricos, como eu disse antes, mas um dos primeiros presentes que me deram foi uma máquina de escrever. Usada, claro, mas excelente. Royal, importada. O único problema é que, sendo uma máquina americana, não tinha os acentos que eu era obrigado a colocar à mão. Acho que isso me ajudou no aprendizado da ortografia. Aqui nós temos um rico elemento que o Moacir Scliã nos dá. Essa relação da corporeidade forte, o corpo dele, com o imagético. Em dialética, ok? O corpo, o caixote, o gramado da casa dele na Fernandes Vieira era um mar, era a navegação dele. O corpo em relação com a imaginação. Não em oposição, em complementação e solidariedade, indo para as questões existenciais dele. Lembre que isso era assim para ele. Para muitos o corpo e o imagético brigam e há todo tipo de relação, né? Meus pais mostravam aos parentes e amigos, orgulhosamente, meus textos datilografados. Escrevi sobre nossa viagem à praia, uma aventura. Na noite anterior à partida, não podíamos dormir. Tal a excitação. Levantávamos meus primos e eu, ficávamos perambulando pela casa. Enquanto escrevo, meu filho Beto, de 5 anos, vem me mostrar excitado um papel, onde escreveu pela primeira vez seu nome. Um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para ele. A aventura das letras compara-se em emoção à aventura de uma viagem ao mar. Pelo menos para quem tem um mar tão longe. Muitas outras pessoas me estimularam a escrever. Professores, por exemplo. E aí ele fala, Lourenço, irmão Marista, meu professor de português no ginásio. E vai embora contando a epopeia dele. Para os nossos propósitos, e devido ao adiantado da hora, ficamos por aqui na historicidade. Tem muita coisa bonita aqui. Quando ele vai estudar no Colégio Julinho de Castilhos, né, quando é aquela política toda de quem estudou lá e viveu isso tão de perto. Depois, quando ele se torna médico, vai trabalhar na Santa Casa. Muito bacana, muito bonito esse relato do Moacir Scliã. Que a Isoldinha vai ganhar de presente aqui.